que não se lembra do triste fato da morte do ciclista Jaime Gold no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Acabou gerando uma repercussão nacional a morte por ter sido um assalto, por roubo à sua bicicleta, e ele acabou sendo esfaqueado. A arma branca tomou conta dos noticiários. E o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, resolveu lançar um projeto proibindo o porte de arma branca. Isso resolve? A criminalidade se resolve assim, através das normas, das leis? Qual é o limite desse tipo de prática? Eu converso agora com advogado, professor de direito, mestre em direito, Hamilton Belotto Henriques, que é especialista em direito penal. Doutor Hamilton, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O professor deve ter acompanhado o caso da morte do ciclista que foi assaltado, Jaime Gold, no Rio de Janeiro, de 57 anos, e a repercussão que deu a morte por arma branca. O senhor considera que as normas, agora que o senador Raimundo Lira quer criar para proibir o uso de armas brancas, isso resolve?
Bem, Gilson, de qualquer maneira, é lamentável o fato, como tantos outros que existem no Brasil, né? Nós vivemos um incremento da criminalidade. Mas eu creio que a tentativa de controlar essa criminalidade de massa, que tem se tornado violenta, deve se dar por outros meios, e não pela simples criação de normas penais, né?
Agora, quando você fala outros meios, quais seriam esses meios e por que que essas normas não resolvem?
Qualquer tentativa de controlar a criminalidade com uso exclusivo do direito penal é uma medida totalmente ineficaz, né? O direito penal tem tomado espaços na sociedade para equacionar outros conflitos que são os verdadeiros causadores da criminalidade. Eu diria para você, então, que justiça social, qualquer política pública no sentido de favorecer os grupos economicamente fracos e que vivem na miséria hoje, seriam medidas muito mais adequadas para evitar esse tipo de comportamento.
Então, existe muito rótulo da violência, mas estatisticamente a gente não conhece quem é violento ou quem não é, por exemplo?
Gilson, a violência social, ela se dá por várias maneiras, né? O que toma conta dos jornais ou da mídia são esses crimes violentos de massa que são o resultado dessa má distribuição econômica na nossa sociedade, né? E nós tentamos, infelizmente, a partir de uma irracionalidade política, controlar essas condutas exclusivamente com o uso do direito penal. Então, veja, não é a proibição em si do porte de arma branca ou a criação de um tipo penal casuístico do furto específico de bicicletas que vai controlar esse comportamento. Talvez os legisladores devessem pensar em outras medidas anteriores para tentar evitar que a sociedade tivesse esse distúrbio, essa falta de controle da criminalidade.
O que a gente percebe às vezes é que você pega um fato meio isolado e você transforma ele numa regra. Nós vemos aí o senador Raimundo Lira querendo fazer uma lei em cima da arma branca. Essa falta de nós termos uma proporcionalidade do crime, o que realmente é um crime que preocupa a sociedade, o que são exceções, também prejudica na avaliação das leis para tentar conter a violência? A gente não tem uma dimensão exata do que é o crime, quem comete e aonde comete?
Sim, a pena, né, ela apenas traz a evidência do direito penal. Ela efetivamente não há prova científica de que ela controle esses comportamentos. Então, esse delinquente que vem roubar uma bicicleta, se utiliza de uma arma branca e acaba cometendo um latrocínio, obviamente a lei penal já existe para puni-lo. Mas ele não vai se ver intimidado diante do agravamento dessa legislação, né? Fosse assim, nós temos a proibição do porte de arma de fogo e nem por isso evita-se crimes de sangue com uso de arma de fogo. Então, esse é um problema que deve ser equacionado a partir de uma racionalidade das leis, né? Coisa que nós não temos observado no Brasil ultimamente.
A gente tem a ideia também da questão da prisão como uma solução? Ou seja, depósito de gente, vão prender?
Então, Gilson, acaba o Estado tentando, por suas lideranças políticas, demonstrar para a sociedade que está solucionando o problema a partir de uma massificação carcerária, né? O Brasil atinge hoje uma população carcerária de mais de 500 mil presos em condições absurdas, subhumanas, e obviamente isso só tem causado um agravamento da questão da criminalidade, porque comete-se crime fora da prisão e depois dentro da prisão. E o índice de reincidência ultrapassa 70%, né? Então nós deveríamos começar a questionar, nós estamos no caminho certo ou isso é um mero uso simbólico do direito penal como uma panaceia para todos os males? Né? Será que prender soluciona?
Então significa que a gente tem, além de ter no sistema penitenciário uma fábrica de violência, a gente acaba desprotegendo a população com a ideia de que aparato de segurança na rua e prisão dá certo.
Exatamente. É uma tentativa de controle da criminalidade pobre, né? Daqueles desvalidos que acabam ingressando, obviamente, no mundo do crime e se tornando até violentos. Ninguém está aqui justificando um crime de latrocínio. Mas estamos, sim, cobrando das autoridades, numa perspectiva científica até, da academia, qual é o uso da legislação que está sendo adotado, o mecanismo de criação das leis. Porque antes de criar uma norma penal, no sentido de criminalizar o porte de arma branca, eu acho que o senador ou o deputado, que você fez referência, deveria ingressar com algum projeto de lei para impedir que crianças morressem de fome, né, nos bolsões de miséria do nosso Brasil.
É uma questão histórica essa ideia de vamos criar a lei para resolver o problema?
A lei sempre ela tem essa característica simbólica e isso fica evidente no direito penal. Né? A pena é um mecanismo de, como dizia Heidegger, é apenas um mecanismo de evidenciação do direito penal, não necessariamente uma forma de se fazer justiça. E nós, infelizmente, temos ampliado o nosso sistema penal de forma extrema, e esquecido de outros mecanismos de política social, distribuição de justiça social, criação de escolas, efetivamente o implemento dos meios de educação, e não apenas a ampliação de um sistema penal e carcerário esdrúxulo como existe hoje no Brasil.
O senhor considera que o brasileiro desconhece as condições do sistema penitenciário e essa relação entre se criar norma e não ter estrutura para poder fazer exercer a lei, ou pelo menos não conseguir fazer cumprir a lei que se tem?
Não, eu acho que o povo brasileiro, de modo geral, está bem consciente da realidade carcerária. Né? Comenta-se muito sobre as péssimas condições do nosso presídio. Talvez até por algumas questões ideológicas, que não vem ao caso agora, mas por trás disso também é uma tentativa da privatização de presídios, que é um tema que merece ser explorado até, Gilson, numa outra oportunidade. Né? Mas eu creio que a população tem noção, sim. Mas, infelizmente, se vê ludibriada com uma sensação falsa de segurança quando se cria novas leis penais. E, obviamente, essas leis não vão conter esses grupos, essas massas, né, de pessoas desvalidas que têm necessidades também de uma justiça social e que acabam ingressando no mundo do crime e praticando comportamentos violentos. Obviamente, a sociedade também tem uma responsabilidade sobre isso e deveria começar a repensar o processo de criação das leis.
Muita gente fala que existe aí uma preocupação muito grande com quem é preso e não tem preocupação com as pessoas que são vítimas dos crimes. Essa relação que se fala entre a vítima do crime e o criminoso, na prática você está colocando duas pessoas em condição de miséria, que é claro, uma acaba agredindo a outra, e não resolvendo o principal problema, que é a falta de estrutura econômica e social.
Quando nós punimos alguém, não quer dizer que nós estejamos protegendo a vítima, não é? Na verdade, a vítima em potencial desses crimes violentos estaria muito mais protegida se houvessem medidas que evitassem a criação ou a formação das índoles criminosas, né? Que são produtos fundamentalmente de uma falta de estrutura social. Isso é a criminalidade de massa. É lógico que em toda a sociedade o crime está presente. O que nós podemos é controlar os seus índices. Agora, quando nós adotamos essa política equivocada, obviamente não estamos protegendo qualquer vítima em potencial do crime. Por outro lado, quando se fala na proteção do criminoso, do preso, que são as reivindicações dos defensores de direitos humanos, eu creio que essa defesa é absolutamente correta, porque afinal de contas, o criminoso também, como um integrante da sociedade, merece esse respeito à legalidade na aplicação da pena, não é? Não os mecanismos que nós temos visto por aí, onde não se respeita. Né? Então, como que esse cidadão vai lidar diante de uma injustiça que já lhe é antecipada ao próprio processo e depois do processo? Então, defender vítimas da sociedade é uma questão muito ampla, né? O criminoso também foi antes uma vítima social e causou o mal por falta de vontade política do governo.
Agora, existe aí uma questão que é muito debatida, muito discutida dentro do sistema carcerário, que é o excesso da violência e a falta de infraestrutura. Construir presídio resolve? Ou seja, tem muita gente que está dentro do presídio e nem foi julgado ainda, por exemplo?
Hoje em dia, nós temos uma estatística fornecida pelo Ministério da Justiça, onde mais de 40% da população carcerária são presos provisórios. Ou seja, eles não estão cumprindo pena. Eles estão lá por uma medida cautelar chamada prisão preventiva, que por sua vez deve ser usada em situações excepcionais. Então veja, parece que nós estamos prendendo antes da condenação. E aí vai um paradoxo, ô Gilson, que eu tenho observado em algumas decisões jurisdicionais, né? Geralmente o criminoso que vai preso em flagrante, não necessariamente por um crime violento, tá? Um crime patrimonial de furto simples, onde, pela nova sistemática da lei, nem caberia uma pena privativa de liberdade. O sujeito acaba preso durante todo o processo e, no dia da sua audiência, é condenado e o juiz, após condenar, determina a expedição de um alvará de soltura. Então, é um paradoxo que eu não consigo entender, né? Você condena e expede alvará de soltura, não mandado de prisão. Quer dizer, a prisão veio antes. Depois da condenação, não há prisão. Então, que inversão do sistema é essa e que mostra que não estamos chegando a lugar algum?
Doutor Hamilton Belotto, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Abraço.
Conversei com o advogado, mestre em Direito e especialista em Direito Penal. Conversei com Hamilton Belotto Henriques. Falamos sobre a condição hoje da prisão no Brasil. Fizemos alusão à lei que o projeto de lei que o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, quer aprovar no Congresso para controlar o uso de armas brancas. E o doutor Hamilton fala que já existem leis para coibir o uso de armas. O que é preciso é praticar as leis que existem. Só que as leis que existem, o Estado não tem estrutura para praticar. E a questão de prender e depositar nos presídios não resolve. Tem que se fazer valer a lei, que nem sequer é cumprida já a que existe.